Belo?
Caralho.
Porra, o Belo tem que estar aí, cara, porque eu não sei nada desse jogo.
Ai, ai.
Continua aí, tô no telefone. A Net me ligou. Porra, cara. Chama a Net pra gravar.
Começando mais um podcast Locadora. Eu sou o Guardabella aqui, seu host. Seu host não, né? Um dos hosts do Locadora, que é a maior mudança das cadeiras do cacete. E hoje eu estou aqui com o Business Cat.
Presente.
E hoje estou aqui também com o Desgraça.
Melhor Gamescom do que Game 100, né, cara?
Nossa Senhora!
Ai. Eu gosto que pelo menos o Cat ri das paradas.
Cara, essas piadas idiota é batata, cara.
Foi boa. Foi boa. Foi boa, eu não esperava, por isso que eu falei uai, assim, caralho. Mas esse é mais um podcast Locadora TV. Pra você que não conhece, todas as quartas-feiras tem esse nosso podcast aqui. Segunda tem mais uma ficha. Depois vá lá no nosso site, locadoratv.blogspot.com.br. Mas dá uma olhada, a gente tem outros assuntos lá também. E hoje aqui, só pra deixar vocês inteirados, a gente vai falar de Gamescom. Mas primeiramente, a gente vai falar de dois jogos aí que foram anunciados. Um foi anunciado hoje e o outro teve uma gameplay hoje.
Ah, não, tá. Isso.
Não, e outro teve uma gameplay hoje, que é o Street of Rage 4. E o do que a gente vai falar agora, que é o Cyberpunk. Quanto é que é mesmo? 2127? 2077. Que é o jogo lá que a galera tá esperando aí, a gente tá esperando, né? Eu estou esperando. Que é o jogo aí feito aí pela CD Projekt Red, a mesma empresa lá que fez a série The Witcher. E agora tá caindo aí pra esse jogo, que é um RPG em primeira pessoa. Nesse futuro distópico, poderia ser mais ou menos assim?
Não sei se bem distópico. Não sei como.
Geralmente cyberpunk é essa coisa de distópica, né, cara? Que nossa, as empresas tomaram conta de tudo, tem megas corporações, daí tem tipo o pessoal pobre lá, cheio de gangue, daí é tudo fodido. Geralmente o cyberpunk é já, como posso dizer, atrelado a essa parada de ser distópico.
Eu tenho uma pergunta então. Tudo que não é utópico é distópico?
Cara.
Ou tipo, tem o meio termo, que é o normal, sei lá.
Cara, isso é uma
música futuro.
Do Tchan, cara.
Não sei, cara. Tipo, tem o futuro utópico, o futuro distópico e o futuro.
Tá, não é aula de...
cara, não, porra.
Eu só fiquei curioso, né? Vai, toca.
Mas enfim, o Cat já fez uma pergunta aí que eu vou já passar aqui pra uma outra resposta que não tem nada a ver com o que ele perguntou, porque aqui a gente é assim. O Cyberpunk ele é baseado naquele livrão lá de RPG, né, cara? Dos anos, acho que 90, que é o Cyberpunk 2000 e... Lá, acho que é o 2000 e...
É um livro, não era um RPG em si? É, tipo
porque eu falo livro porque tem aquele costume, tipo, o Vampiro à Máscara, né? Que é aquele livrão e aí ali tem o... Eu acho não, que eu... E hoje saiu...
Game baseia-se no RPG de mesa Cyberpunk 2020, lançado em 1988.
Ah, por isso que o Cyberpunk não é 2020, né? Porque já tá próximo, não tem porra nenhuma daquilo.
É, que tipo, tu ia ver, sei lá, SimCity 2000, né? Da, tipo, as casas mó futuristas, assim, daí, tipo, os caras, não, não é assim mais, cara. Desculpa.
E esse joguinho aí subiu de joguinho, né? Que agora não dá nem pra falar que é tão humilde que a CD Projekt tá com, realmente, agora uma potência de uma empresa grande aí de third party.
Só deixando claro que a CD Projekt não é só The Witcher, né, cara? Eles são dono do GOG, né, cara? Que é
basicamente
eu acho que, comparando com a Steam, ele é o segundo maior, na verdade, né? E se a gente não contar, sei lá, o Origin, essas bosta aí que deve dar dinheiro pra cacete, mas não tem tanto jogo, assim.
Sim, mas enfim... Cyberpunk, gameplay, é a mesma gameplay que rolou na E3 lá, que eles tinham comentado e ninguém tinha... Que ninguém tinha visto, né? Só tinha saído pra uma parte da imprensa, não pra todos. E agora tá aí pro mundo todo. Caraca, Cat, vou perguntar pra você que... Vou perguntar pra você não, vou perguntar pro Desgraça, que eu sei que você ainda tá vendo, depois a gente corta tudo. Mas depois você fala pra você ver mais um pouquinho. Desgraça, o que você achou aí dessa gameplay, cara?
Cara, primeiramente que, tipo, não tava zero interesse nesse jogo antes, que eu joguei o The Witcher 3, pô, apesar dos caras, tipo, eles terem um cuidado bom, assim, do jogo, não bateu muito assim comigo. Daí, pô, eu, ah, Cyberpunk, legal. Daí, quando eles mostraram na E3, né, que, pô, vai ser, era, tinha um clima, um GTA, assim, não era, tipo, só Cyberpunk, aquele clichêzão de, ah, é noite, o céu, lá tudo escuro, cidade cheia de neon. Tem aquele clima um pouco anos 80, né, mas, tipo, pô, eles já mostraram o bagulho de dia, assim, daí, tinha esse clima de GTA, que era, tipo, umas ondas de crime, assim, assalto. E agora, com esse trailer, não, esse gameplay que mostraram, pô, dá pra ver que o jogo, como é que é o foco dele, ele é um estilo de RPG que eu gosto, assim, que ele é, vamos dizer, que nem, sei lá, um Deus Ex e um Fallout, né, só que parece que ele está fazendo certo em todas as áreas, que nem que falei que geralmente quando um jogo vai fazer, um jogo com elemento de RPG, assim, forte, que nem um Fallout ou Deus Ex, tem essa parte de tiro, geralmente eles são meio pobres, assim, tipo, ah, é, uns tirinhos aqui e ali, tem umas habilidades massa, mas nada demais. Daí no Cyberpunk parece que eles estão fazendo, tipo, porra, o jeito mais certo possível, essa parte de gameplay, de tiroteio, de sempre...
Já concordo, que eu gostei da parte de tiroteio que teve aqui.
Sim, sim, tá bem massa, pô, a gente até comparou lá, que parece quer dizer, eu falei, pô, tipo, Rage 2, né, que tem essas paradas, tipo, sei lá, tu tem um dash pra ler pra cá, e tem, tipo, os pontos dos inimigos, e, pô, tá bem massa isso. E a parte de RPG, pô, falaram que, pelo que mostraram do gameplay ali, que, tipo, era uma missão que o cara aceitou ali, de uma mina que depois, tipo, deu uma merda, que o disco tava infectado, quis passar, né, não é o disco, é um, meio que um pendrivezinho lá, sei lá qual que é o termo técnico dessa porra. E disseram que alguém fez essa demo na E3, tipo, saiu um resultado totalmente diferente, assim, tipo, ah, fulano de tal morreu, aconteceu outras coisas. Já tá dando aquele gás, assim, de RPG, assim, tipo, nossa, tem possibilidades de escolha muito maiores, assim, não só de, tipo, de build do que tu vai fazer, como de história. Então, a empolgação tá grande, cara.
No show. E você, Cat, o que você tem a dizer aí sobre Jugin?
Então, já tenho que começar dizendo que não é o meu, tipo, cenário favorito, sabe? A gente fala, tipo, desgraça, e o Kenon não gosta muito de fantasia, sabe? Já é uma coisa que eu gosto bem mais do que essa coisa de futuro, sabe? De tecnológico. Então, tipo, não tinha me chamado a atenção mais por conta disso, sabe? Que não é a ambientação que me chama a atenção de cara, assim. Mas, cara, o jogo tá muito bonito. E tá, tipo, como o Desgraça falou, a parte de ação tá bem boa. Tô vendo, tipo, pulando alguns trechos aqui pra ver mais ou menos o que é. E pelo que eu tô vendo, tem bastante também a parte de história, né? E se for mais ou menos tipo GTA, que nem o Desgraça falou, cara, é mais uma coisa que me tira, assim, do jogo. Porque, só deixando claro que eu, pessoalmente, né? O problema que eu tenho com o GTA é que, tipo, ele é tão aberto, tão, tipo, não, é uma característica boa dele, mas pra mim acaba, tipo, que me tira um pouco do jogo. Se eu não tenho um foco que me faz, tipo, no GTA, se tu fazer o cheat e atirar no pedestre é mais interessante pra mim do que a história, entende? Aí meio que nunca me pega. Então, o que eu esperaria, tipo, pra mim, do Cyberpunk, pra me chamar mais atenção, seria que mesmo tendo um mundo aberto, ele seja um pouco mais objetivo, assim, sabe? E pelo que eu tô vendo, assim, pelo menos esse demo, eu não peguei o começo exatamente, mas ele aceita uma missão, é isso? Tipo, parece que ele tá seguindo uma trilha, assim, não, eu tenho que fazer isso, 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 pra chegar num ponto X. Então, isso é uma coisa que já me agradou um pouco mais. Pra mim, pessoalmente, como jogador. Mas é isso, cara. Assim, vai depender de como bem estruturada vai ser essa história, que pra mim, no RPG, é o que mais conta, assim. Tem que ter a gameplay boa pra te manter jogando, mas a história e a gameplay num RPG, pra mim, elas não tem que andar muito, muito juntas, sabe? Se uma é ruim, a outra tem que ser muito boa, sabe, pra te levar pra frente, mas mesmo assim, tu fica assim, pô, né? Tu não dá aquela vontade, assim, mas... O bom é quando os dois são bem interessantes, e é o que tá aparecendo aqui nesse trailer que eu tô vendo, pelo menos.
Entendi. É, gente, tá tipo... Eu vou falar pra vocês que, em relação a gráfico, comentei isso até lá no grupinho do WhatsApp, não tá, tipo, me chamando tanta atenção, não tô achando que tá sendo algo realmente quebrador, de paradigma, mas como foi, talvez, o Witcher 3, quando eu vi, eu falei, pô, cara, quando o Witcher chegou, eu falei, cara, que a gente realmente agora tem um jogo que é algo de uma geração nova, entendeu? Mas ainda tá no eu não sei se ele falou se tá no alfa ou... Acredito que tá no alfa, porque o beta já é aquela fase onde tem teste, jogador e tal.
É, eles disseram que tudo aquilo que foi mostrado não é, tipo, produto final, né? Tudo sujeito à mudança, né, cara? Então...
Sim, pode ter mudança. Então, possa ser que muita coisa ali graficamente mude, entendeu? E eu acredito que sim, que vai mudar. Mas o que me chamou a atenção, que é o que eu sou apaixonado pelo mundo do Witcher, é que eu tô vendo que, em termos de mundinho ali, de colocar naquele mundo, pô, esse jogo faz muito bem, cara. As cenas que eles mostram, essa questão de assalto, aquela cena ali do começo, cara, eu achei tão Blade Runner, tá ligado? Que eles entram no prédio e aí eles têm que pegar o robô e aparece a robô peladinha lá e tal, e ela vai levando, né, que isso é interessante falar também, que eles escolhem no começo, você pode escolher um personagem tanto homem quanto mulher, e eles escolhem uma mulher e tal, e o cara que é o teu companion lá, que parece que é um dos companheiros principais do jogo, ele, você vê que toda hora que quando ele fala, ele tem um sotaque de espanhol, entendeu? De gringo, tanto é que ele fala irmã, outras palavras lá, que até tem uma hora que um dos robôs fala assim, não me chama, eu não sou seu irmão, não sou nada seu e o caramba. E isso é um ponto que a CD Projekt já traz isso até no Witcher, apesar de ser um jogo que é mais de época, ela tenta sempre mesclar essa questão de culturas e tudo mais, algo mais ou menos parecido, eu prefiro o jeito que a CD Projekt faz, mas nada contra, mas algo mais ou menos parecido que a galera lá da Naughty Dog faz com o Uncharted e os outros jogos. O Last of Us e tal. E, pô, esse mundinho ali me chamou a atenção, como o Desgraça e o Cat comentaram. A mecânica de tiro pra mim tá maneira, me lembrou um monte de coisa ali ao mesmo tempo. Cara, se eu fosse a Bethesda, cara, eu tava envergonhado de lançar esse Fallout agora, porque a porcaria desse jogo aí do Cyberpunk, mesmo nesse Alpha, Beta, sei lá, já me parece muito melhor do que esse Fallout Online aí. Que, puta, tem muito mais jogo ali do que a gente viu, que o Fallout praticamente, esse novo que vai sair, era uma parada que eles tinham planejado por 4 e acabou não saindo, e agora estão tendo a chance de lançar. E, pô, parece que tá tudo tão maneiro ali, eu entendo agora a galera que viu isso, né, E3, e, tipo, assim, saiu empolgada pra caramba, querendo falar com os outros, e, tipo, ninguém tinha visto, entendeu? E hoje eu entendo o que os críticos lá tinham sentido. Pô, é um jogo que tá parecendo que vai ser um jogo muito bom, vai ser um jogo que, tipo, assim, saiu comprar, que vai ser aquele hype todo. A parte de RPG dele, o Witch, eu acho que ele tinha muito disso antigamente, era um pouco mais complexo, e no 3 você vê que ele facilitou em muita coisa, entendeu? Eu não sei e espero que eles tragam essa facilidade de RPG. E quando eu falo facilidade, não é tipo modo easy não, mas é a facilidade de fazer as coisas, não deixar aquela coisa muito bruta de você fazer, de você mexer status um por um e tal. Eles tentam trazer uma facilidade que eu acho que dá pra abraçar mais a galera. Mas em questão de ambiente, pô, tá muito maneiro. Tem uma parte lá que eles andam, tipo, atravessando a rua e tem uma galera assim cruzando com eles. Tem uma pessoa tentando vender um negócio. Pô, tá muito bacana, cara. Tá muito bacana. Vou te falar que eu gostei bastante. Acho que foi o jogo que mais me surpreendeu esse ano. De verdade. Então vamos prosseguindo aqui, e hoje também foi anunciado o Street of Rage 4, que é uma continuação que a SEGA está envolvida, porém quem vai fazer, as empresas que estão trabalhando nela, é a Lizard Cub, que é aquela empresa que fez o Wonderboy, né, se eu não me engano, não foi esse Wonderboy novo, que tem um traçadinho diferente.
Que é um remake, assim, que eles tipo, só fizeram tipo, um estilo gráfico mega bonito, assim.
Sim, é o Wonderboy The Dragon Trap, só pra comentar aqui. Cub, tem também a Guard Crush, que aí já é um dos meus problemas aí com esse Street of Rage 4. E um outro problema também é com a Dotemu, que tem coisas boas e tem coisas ruins. Então deixa eu perguntar o Desgraça primeiro. O que você achou aí desse lançamento aí, esse anúncio, né? Do
cara, bom, teve outro lançamento inusitado recentemente, em continuação, que é o Indie Jammers 2, que também é da Dotemu ali, né? Que, se não me engano, ela só faz mais esses portes, geralmente, se tu for ver, sim, eu acho que o currículo dela, que tem tipo esses jogos tipo da SNK e coisa parecida, que eles, tipo, eles lançam versão online, assim, nova, e não é exatamente a melhor coisa, assim, tipo, o online já é cagado uma vez ou outra.
Cara, tem um negócio, só te interrompendo um pouco, tem um negócio que, com certeza, a gente jogou uma vez ou outra em Flash, e a gente nem sabia que era dela, agora eu tô lembrando disso, aquele Street Fighter 2, o Champion Edition, tem uma versão em Flash, quem fez foi a Dotemu, cara, quando eu acho que era o nome de outra empresa ainda. O Rayman Juggle Run, que eu acho que é aquele de Android, também foi ela, tem umas paradinhas aí que ela fez no outro esporte, o Metal Slug pra Windows.
É, aí, né, o trabalho dele é, tipo, é mais coisa de terceirizado, assim, atualmente, uhum, né, mas, tipo, agora eles já estão envolvidos em dois projetos, tipo, continuação de jogos que... Street of Rage todo mundo conhece, né, mas o Indie Jammers é, tipo, um clássico cult que ganhou popularidade mais recente, né, devido... Acho que é o Giant Bomb, né, que vivia falando desse jogo, que era foda, daí, eventualmente, a fanbase cresceu tanto que agora esse jogo tá em toda a plataforma moderna, né, agora.
Uhum.
Mas, pô, agora falando do Street of Rage, eu não conheço a... Como é que é? Counter?
Guard Crush.
Eu só vi lá o jogo dela, que parece tosco pra cacete, né?
Mas... Parece esse jogo.
Não, a parte da arte, né? É, tipo, eu que nem eu falei com o Bel, pô, tá estranho que, né, é o mesmo estilo do Wonder Boy. Ele, é, tipo, vamos colocar assim, se a gente comparar com Street of Rage, né, que era mais proporções... É aquele gráfico de 16-bits padrão, né, que é, tipo, é pra colocar coisa mais realista, assim, de, ah, Deus, coloca os bonecos ali que eles são, tipo, pessoas mesmo com proporções normais, e agora parece que eles estão traço mais cartunesco, né, cara, que nem,
uhum,
sei lá, o Axel lá, tipo, empurradão lá da Barbona, depois a Blaze lá das coxotas e Titão, né, daí, tipo, vendo assim de início já é meio estranho, tipo, tá bonito, mas tu pensa, caralho, isso é Street of Rage, coisa estranha, né, cara, daí, uhum, o mais legal foi a parte da animação, né, que é aquela animação de início mostrando lá o Axel, a Blaze, mas, pô, de resto, assim, tu vendo um gameplay, não dá pra tu dizer muita coisa, né, tipo, nossa, tá lento, rápido, não sei o que, tipo, eu já vi nego dizendo que tem cara de Double Dragon, Neon, como é que tu pode dizer isso exatamente, por mais que a arte desse cara do Wonder Boy, eu até lembro um pouco do cara que fez as artes do Double Dragon Neon, mas, pô, o Double Dragon Neon era um jogo 3D, assim, bem simples até, né, e, tipo, tinha todo aquele clima zoado, assim, mas o maior problema dele é que ele era bem truncadão, né, bem lentão, e o Street of Rage não pode falar nada, né, que só deu pra ver, sei lá, os caras dando os golpes, o Axel dando o socão lá, a Blaze mostrando a calcinha, né? Os caras já estão pegando o espírito da época, né? Parabéns pra eles. Mas de resto, cara, só resta esperar, cara, porque não dá pra dizer muita coisa nenhuma.
Sim, aí não tem muita coisa, até as cenas de, eu mandei, acho que pra, não sei se eu mandei pra vocês, mas teve uma galera aí que já separou essa parte, né, que mostra o gameplay, se eu não me engano, o negócio são 4 a 5 segundos, entendeu, é muito, uhum, muito curtinho, não tem como falar muita coisa.
Deixa eu falar agora, já que você tinha falado antes e eu não tinha visto o vídeo. Cara, eu concordo com o Desgraça que falou, que, tipo, a animação do começo é muito boa, aí quando chega no gameplay, por mais que, tipo, parece, é bem, deu uma forma boa transição, assim, sabe. Eu queria ver muito mais dessa animação do que da parte do jogo, porque... Não porque o jogo tá ruim, mas a parte da animação tá muito boa. Eu espero que tenha alguma historinha, alguma coisinha assim. Mas o que a minha referência de beat'em up é o Power Rangers, o filme do Super Nintendo. O jogo do Super Nintendo, do filme. Sei lá, que não tem muito o que inventar, assim. Pra mim, o que eles têm que acertar é a jogabilidade, tipo, o soco, tu sentir que acertou mesmo, tu não tem que te dar um soco colado no cara, sabe? Essa coisa, assim, que eu acho que é mais importante nesse tipo de jogo, porque a parte do visual, assim, eu acho que tá bem interessante, né? Não tem muito problema pra mim.
É, sim, é como falou, é muito, muito pouco. Eu acho que nesse momento todo mundo ficou muito hypado aí por questão tipo, reviver, pô, essa franquia, botaram o tempo lá. 24 anos que não se tinha nada oficialmente. Teve lá o Street of Rage Remake, que a SEGA derrubou, que eu acho...
Também teve vários projetos, né?
Sim, tem um outro Street of Rage 4 aí rolando, tava rolando, né?
Sim, teve um, eu acho que era, tipo, um pouco mais recente, mas teve um lá da época do Dreamcast até, e, tipo, porra, né, deu caralho, porra, todo mundo, quer dizer, todo mundo, né, nego ama essa franquia, tipo, quem teve Mega Drive, assim, e, pô, a SEGA nem aí pro bagulho, até mesmo essa do remake, né, porra, uhum, era um jogo que facilmente poderia, ah, se ali é os caras aí, que era Bomber Games, se não me engano, que fez o projeto, e, pô, lança pros consoles, lança pra portátil, lança pra tudo aí, porque, pô, esse remake, cara, é um jogo excelente, assim, totalmente, eles pegaram tudo que tinha de bom, assim, e juntaram dos três Street of Rage, e, pô, tá lá um joguinho redondinho, pode procurar aí na internet pra achar, por mais que a SEGA tenha derrubado ele. Vale muito a pena, se nunca experimentou Street of Rage, tu ir direto pra esse remake aí, tu já vai ter uma ideia de como é que é o jogo, e só resta esperar se os caras vão fazer algo desse nível, né, cara.
Sim. O remake é muito bacana. E foi o que eu comentei. Nesse momento todo mundo fica, tipo, empolgadaço e tal. Eu não sei se é porque eu tô ficando meio que velhaco nessa questão de videogames assim, mas geralmente quando vejo essas paradas eu sempre fico assim, caraca, assim, pô, maneiro, não sei o quê, mas deixa eu dar mais uma olhinha, uma olhada aqui a fundo. Não sei se é por causa do mais uma ficha também, né, que eu tô querendo esse costume, mas esse jogo pra mim tem três problemas assim que, pelo menos agora no começo, mas não tem como eu dizer muito. Tô falando aqui, tô só especulando. E o que foi lançado aí? Primeiro foi, como o De Graça comentou, a questão da Guard Crush lá, que tem um joguinho muito, tem a cara de ser muito fuleiro e é um joguinho até brincalhão, porque se não me engano são os desenvolvedores, cara, que estão ali nesse beat'em up dele, né? Streets of Fury, né? Tem na Steam, se você quiser procurar. Vira e mexe, tá barato. A Dotemu, como eu comentei, que eu não gosto de todas as coisas que ela faz, ela geralmente pega essa parte de Dotemu, faz a emulação aí, de luxo pra essa galera. E não só pra fazer emulação de luxo, mas eu acho que em algumas partes ela dá uns vacilos. Se eu não me engano, eu posso estar errado. Mas aquele Dungeons and Dragons que a gente jogou lá, que é o Collect, eu acho que tem a mão dela envolvida, eu não lembro. E a terceira parte, que é a que me deixa, por enquanto, mais triste, todo mundo, quando viu essa parada, muita gente ficou colocando o nome do Yuzo Koshiro, né? Que é o cara lá que fez a trilha dos Street of Rage antigos. E ele já falou já, gente, ó, eu não tô envolvido nesse projeto, ele botou até, espero que vocês entendam e tudo mais, mas falou, ó, não tô envolvido nesse projeto, e tipo assim, eu acho que o Yuzo Koshiro, pra quem não sabe, nos jogos antigos, isso, na época, não se tinha essa porcaria, né? Mas nos antigos, o nome dele vem lá embaixo, cara. Não vem o nome do produtor do game, nem nada, vem o nome do cara que fez a música do jogo. Então você vê o quão é importante isso no game. Então, não sei como é que vai ser, mas vou te falar. Pô, que eu tô... Peraí,
mas essa do Yuzo Koshiro já foi confirmada, tenho certeza, cara.
Sim, ele mesmo que postou.
Daí, tipo, provavelmente ele, né, não tem um contrato direto no momento, né, talvez eles possam ir atrás, mas, né, no momento a gente sabe, o que a gente sabe é que ele não tá trabalhando, né, mas pode ser que eles consigam, né? Vai saber.
Sim, não, pode acontecer como o The Message, que a gente vai contar aqui, que conseguiu pegar duas trilhas lá do cara que fez a trilha do Ninja Gaiden original, entendeu? Tem duas trilhas que, se você comprar o jogo agora na pré-venda, essas duas trilhas vão estar lá pra você poder experimentar no jogo, né? Poder aproveitar no jogo. Mas até o momento não tem nada dele. E te falar, mesmo que ele entre depois, sei lá, cara, acho que é meio esquisito, porque querendo ou não, parece que já tem alguma coisa ou outra pronta do projeto. Não foi dada a data nem nada, mas com certeza o projeto aí já tá em andamento, enfim, vamos ver, né, cara? Tomara que seja algo legal, fiquei feliz, pô, é uma parada que o nego tá pedindo há muito tempo, pra falar a verdade. Fiquei feliz, tomara que faça sucesso pra gente ver um novo Golden Axe, pra gente ver lá um novo Kid Chameleon, né, que eu até comentei que o cara mesmo lá da Lisa de Cabeça já tinha feito uma arte lá que foi fogo, que o nego na época ficou achando que ia rolar e era só uma arte, tipo, que o cara fez por fazer, né, porque ele é muito fã da SEGA, né, desses joguinhos, mas vamos esperar. Eu vi uma galerinha aí no Twitter já, ah, nega é muito pau no cu, já tá reclamando e tal, e porra, na moral, cara, você gostou da parada, beleza, mas respeita também quem tá com tipo assim, pô, cara, tá legal, mas eu não achei tão bom. O negócio é o cara chegar lá e fazer babaquice, ah, essa merda desse jogo velho, caramba. Outro negócio é o cara chegar e falar com o cara e falar assim, ó, eu não gosto por isso, isso e isso. Então, respeita essa parada aí, fica na tua, quando o jogo chegar, a gente conversa. Tô falando isso aqui, mas não discuti com ninguém no Twitter não, hein. só comentando, porque vira e mexe eu vejo que dessas paradas, desse tipo de comentário, e eu acho que...
É, né, tem negócio que hoje em dia não pode reclamar de nada.
Assim, sim, né? Sim. O negócio é aquela parada, tipo, do hype máximo, e também você não pode ser o pessimista ao extremo, né. Mas, vamos continuando, então, essas foram as duas novidades de hoje, acabou o podcast, pode subir a música... Sacanagem. Vamos falar de Gamescom, cara. Rolou aí durante 6 dias, não foi? Foi de segunda a sábado, se eu não me engano. Rolou a Gamescom lá na Alemanha. E a Gamescom, que é a maior feira de videogames, tem como uma principal característica aí, que é mostrar gameplays de muita coisa que a gente vê na E3, vê em outros eventos, e ali de vez em quando tem umas gameplays jogáveis. Uma das paradas que eu já quero trazer aqui, não vou ficar enrolando pra gente trazer no final, é que finalmente rolou a gameplay que vai estar aqui no Brasil, na Brasil Game Show, do Devil May Cry 5. Outra parada também que eu queria comentar é que rolou a gameplay lá na Gamescom, só que a Capcom foi boazinha, e pra muitas galeras aí da parte do mundo, inclusive no Brasil, ela disponibilizou pra uma galera jogar também no evento, essa mesma demo que os caras jogaram lá na Gamescom. E eu vou perguntar aqui pelo cara que eu sei que é o que gosta mais aqui de Devil May Cry dentro de nós aqui, que é o Desgraça.
Ah, droga.
Você não pode ser de mim, você pode chorar, hein? Que é o Desgraça. Desgraça, o que você achou dessa demo aí, cara?
Ah, então, finalmente tivemos a ver como é que vai ser o jogo, né, que aquilo da E3 lá, tipo, a gente só tipo, só ficou na especulação que vai rolar, né? Mas a gente teve mais certeza que vai ter agora, porque, por exemplo, a gente viu o sistema dos braços, né? Aqui, né? O Nero agora tá sem o braço padrão dele que ele usava no Devil May Cry 4, que era a Devil Bringer. Agora ele tem o Devil Breaker, que tipo, é uma variedade de braços, assim, que é meio que um sistema de munição, saca? Tem três braços que tu pode usar de um jeito ali, também, cada vez que tu usa ele quebra, daí que nem mostrou, eu acho que nessa build que eles mostraram tinha três, se não me engano, que era um de choque, um que era aquele tipo, meio que dispara um negocinho que vai batendo nas paredes, em várias direções, eu acho que o outro...
E tinha só dois, hein, cara, porque são, no, acho que no total os caras até comentaram que vão ser seis, não sei se eles vão passar disso, seis ou oito, e nessa demo só tinha dois.
Eles até lançaram... Uma imagem que mostra, tipo, o Nero com todos os braços, assim, que tem no jogo, daí, tipo, sei lá.
Caralho, ele dá um Kamehameha, velho.
Ah, é verdade, sim. Tem esse que é do Kamehameha.
Caralho.
Ele até, ele manda uma frase esquisita nessa parte, ele manda, tipo, um it this, ou não sei o que lá, e aí ele manda esse raio, tipo, no melhor estilo Mega Man, tá ligado? Eu achei maneiro pra caralho isso, cara.
É, sim, pô, o jogo já tá com o climão certo, né, de Devil May Cry, tipo... O Nero no 4, né, tipo, é todo mirrentinho, assim, ele tá mais relax, de boa, e fazendo as piadas e tal, tem um encontro com o Goliath, né, que é o chefe. Pergunte.
Tu viu que, não sei se é irrelevante ou não, cara, alguém confirmou a timeline do quando é que vai se passar e tal?
É, já tava nessa suspeita que, esse jogo vai rolar quando dentro da timeline do Devil May Cry, que é uma bagunça do caralho, que tipo, o 3 é o primeiro, depois vem o 1, daí vem o 4, daí vem o 2, e agora a gente sabe que o 5 é depois do 2, que eu não terminei o 2 ainda, nem sei como é que é o final, mas dizem que o Dante some com uma moto, assim, e essa moto é a que aparece no trailer final aí, que e já mostra que a moto é uma arma, né, que ele desmancha ela em 2 e usa como arma do iBuild. E tipo, o jogo já tá pirando, eles disseram que vai ter gameplay do Dante na Tokyo Game Show, né, e pô,
tá bem feito pra caralho, né, cara. A gente tava falando sobre questão gráfica aí, que tava falando do Cyberpunk, né, pra mim, assim, nesse período de agora, uma das coisas mais bonitas que eu vi foi o Devil May Cry 5, cara. Pô, tá muito bonito, cara, tá muito detalhadinho, inclusive o rosto dos bonecos, essa engine aí da Capcom é uma parada assustadora, né, porque eles têm uma cara meio de Chuck, né, mas ao mesmo tempo que é meio robozão, eles são muito bonitos, cara, muito detalhados.
Eu ia dizer que eu gostei que, tipo, o assento do jogo tá de dia, então o visual da cidade aqui tá muito bonito, cara.
Sim.
Sim, quando vai mostrar, eu acho que a parte melhor, assim, de ver que é a primeira boss fight, que é o gigantão, o Goliath.
É, cheguei nessa parte aqui agora.
Isso que, né, tipo, tá meio DMC, o reboot, né, cara, totalmente contrário, velho, tá bem no clima do, pelo menos, do 13 e 4, assim, né, que é mais descontraído, e não é, tipo, tão tryhard, né, e babaca. Agora estão fazendo o negócio certo, assim, em termos de jogabilidade, pelo que eu tava vendo de nego falar, eles estão simplificando algumas coisas que eram meio complexas e melhorando os aspectos do 4, que nem no 4 tinha um negócio de acelerar, né, que ele tem tipo os guidão de moto, saca? Pra tu acelerar. Ali tem um jeito melhor de equilibrar como é que tu vai acelerar o negócio e, tipo, tem três níveis, assim. E às vezes tu acelerar, pode apertar esse botão durante um ataque, ele pode aumentar, tipo, pra três, assim. Daí, tipo, tu vai ter um golpe forte, mas às vezes tu desperdiçava em nada porque tava no meio do combo. Agora parece que tem jeitos melhores de usar a arma do Nero, que é aquela pistola, parece que mudou, que agora ela tem, tipo, uns tiros mais fortes, né? Tipo, uns tirinhos pra manter o cara no ar. Agora, tipo, um tiro, sei lá, de magno, assim. E tem meio que bala. E fora isso, se tu procurar bem no YouTube, você pode deixar uns links assim no post. Tem uns touts novos do jogo que ele pode surfar no braço, né? Um deles que é muito Devil May Cry, saca? Tem aquele negócio aí, tipo, muito galhofa o bagulho. Que nem, e tem outro tipo, o Nero coloca o capuz assim enquanto o inimigo vem, saca? Pô, é muito da hora. Tá bem variado, tem coisa tipo, taunt no ar, que antes não tinha, né? Acho que a única coisa que me incomodou em termos, assim, pau, assim, na demo foi essa HUD dele, que tem meio que uns vidros quebrados, assim, do lado, que eu, sei lá, eu achei meio... Acho que meio feio e, tipo, ocupa um pouco de espaço da tela, que eu acho desnecessário, sabe?
Achei meio esquisitinho também isso. No começo eu não tinha entendido o que era, não. Aí depois eu vi a gameplay lá fora, que, inclusive, a primeira gameplay que eu acho que saiu, que eu mandei... A gente mandou até no... Não sei se foi você ou eu, diga. Mandamos lá no grupo do WhatsApp. Eu achei aquela gameplay horrível. A pessoa que tava jogando era...
Era tipo, da IGN.
É, cara! Caraca, cara, que coisa ruim. Era no nível aquela lá do Cuphead, cara. Não aguentei ver até o final. Vi 3 minutos e falando isso aqui pode parecer que eu sou um grande babaca, mas é porque, tipo assim, tava muito perdido e eu tava querendo ver mais do jogo e não conseguia. Aí eu dei um tempo que eu sabia que as outras iam jogar e iam, sei lá, com pendrivezinho pra gameplay, iam botar, né? Aí depois saiu uma da GameSpot, melhorzinha, e depois a última que eu vi que foi aqui a do Overloaded. E aí mostra essas paradas, e é bom que tá tudo já legendadinho em português e tudo mais. E um detalhe interessante, que eu vi vocês comentando, mas eu vou falar aqui agora. O Heitor, se eu não me engano, lá do Overloaded, ele comentou que ele jogou a demo, né? Ele tava comentando, cara, uma das coisas mais maneiras de assistir esse jogo é o jeito que o Nero caminha. Eu acho que ele falou que poderia ser pelo braço. Eu acredito que é por causa da questão lá da espada, agora que eu não lembro o nome dela. E aí você percebe que quando ele tá andando, quando ele tá com a espada, ele meio que vai assim meio... Não é que ele vá mancando, mas é meio como se ele estivesse sentindo peso.
É tipo, tu vê que no Devil May Cry, geralmente quando tu anda, ele não leva a arma junto, assim. Uhum. Ele deixa nas costas, aí mostra ele levando a arma e andando de um jeito meio estranho, assim, daí, pô, parece que, ele ainda tá meio desequilibrado pelo fato que ele tá com um membro a menos no corpo. Eu sei lá, eu quando vi isso achei engraçado, mas não sei se, tipo, foi esse o motivo dos caras, mas... Uhum. De qualquer forma, pô, se for, pô, é um detalhe bem legalzinho, assim, cara.
Sim, sim.
E, tipo, eu achei interessante esse negócio que pode andar com ele meio cotoco, né, cara? Tipo, sim.
Ele fica com... Né, eu falo, ele fica sem a questão do braço. Também reparei nisso, achei estranho. Falei, cara, que coisa aquela dali? Quando eu fui ver, ele tava sem a prótese dele, né?
Sim, sim. É um negócio, cara. Tu falou do Over, tipo, que colocaram gameplay melhor. Cara, depois que liberaram pro público, cara, tu acha um monte de gameplay foda, assim. Tanto que esse negócio que eu falei dos Town foi new, que, tipo, pô, ele deve ter ficado na fila umas 50 vezes só pra experimentar o jogo e depois passar pra internet esse negócio. E falando nisso, rolou um negócio referente ao Devil May Cry que parece que algum funcionário lá da Microsoft pegou a demo que a Capcom passou, tipo, gravou o início do jogo. Não sei se tem o link que eu tinha visto no YouTube, mas, porra, cara, tipo, já mostra, tipo, a primeira fase do jogo, já, tipo, já tem uns spoilerzinhos ali, daí eu vou deixar se eu achar, eu deixo o link aí no post pra quem quiser, mas... Eu vou dizer que, cara, o negócio é interessante, assim, em termos de história aqui. Só resta esperar. Como...
Show. Então vamos aguardar. Vai ter mais coisa aí. Os próprios... Vai estar aqui na Brasil Game Show, na BGS, né? Isso aí já é uma notícia maneira já pra gente.
BGS é quando?
Outubro. Outubro, não lembro o dia certinho, mas vai ter aí. Vai estar aí na BGS. Acredito que tanto o Devil May Cry, que já tá confirmado... O Resident Evil, eles não falaram nada, mas eu acho que ele e o Resident Evil vão estar jogados aqui sim, cara. Na BGS, você tem esse costume mesmo de essas paradas chegarem aqui e a gente poder jogar tudo. Enfim,
acabou. Um negócio. Eles disseram que essa demo da Gamescom vai estar aqui?
Sim, é a mesma demo.
Até lá já lançou da TGS, então.
Sim, sim. Podia
estar, né? Falei, Cat.
É 11, 12, 13 e 14 de outubro a BGS. Meio que no feriadão. O 12 de outubro é feriado, né? É sexta-feira.
Olha só.
Vamos ver se a gente conseguir lá aquela boquinha, né? Mandamos o nosso e-mail pro senhor BGS. Se ele der essa moral, a gente vai estar lá e aí a gente tenta jogar. As filas são fodas, eu já vi aqui do Rio, foi brabo, mas acho que isso aí é um joguinho que vale a pena. Mas vamos continuando. Cat, o que você viu na Gamescom aí que te interessou, cara?
Eu não vi nada da Gamescom, mas o que eu vi depois... O que eu vi depois é um jogo que chamou muita atenção do senhor Keno, que não está aqui hoje, na E3, que foi o tal do Daemon X Machina, que é um jogo de porrada de robôs gigantes, com um monte de monstros, e com a arte do No More Heroes, que foi o que mais me chamou a atenção. E vindo mais dessa gameplay... Na real, eles já tinham mostrado um pouco de gameplay na E3, né? Só que agora foi mais um trailerzinho em vez de alguém jogando. Me dá muita vontade de que eles façam um No More Heroes 3, porque, tipo, eu acho muito bonito esse tipo de arte ali do jogo. Mas quanto à jogabilidade, eu tenho que dizer que... tanto naquela gameplay da E3 quanto nessa... Cara, acabou me parecendo um pouco lento demais, assim, sabe? Parece que o mapa é muito grande e demora até o teu robô chegar onde ele tem que começar a atirar. É, o jogo é interessante, tá bonito, chama atenção e tal, mas eu tenho um pouco de medo dessas jogabilidades. E aí, o que vocês acham disso?
Olha, só deixando claro que ele falou que a arte do No More Heroes é que é o ilustrador principal, que é o carinha também que faz o Fire Emblem, né? Eu não vou lembrar o nome do sujeito aqui. Mas eu não vi nada, eu só vi o da E3, eu achei a proposta legal, mas, tipo, até agora esse jogo não mostrou nada exatamente mega interessante.
Belo, tu viu alguma coisa?
Ah, cara, tipo, o primeiro trailer foi legal lá, quando a gente viu, aí agora quando mostrou as mecânicas, eu vou te falar que me baixou um pouquinho a bola. Não tá parecendo ser tão legal quanto eu imaginei, não. É porque, se eu não me engano, ele também é um projeto, né, de que seja de baixo orçamento, mas ele não é um projeto tão grande assim. É... Sim, vamos ver, sim. Cara. Deixa rolar mais, mas essas gameplays ser aí não me deixaram tão empolgado mais, não.
É um jogo que tem um potencial muito massa. Porque ele é maneiro, assim, tu olha pra ele, porra, que maneiro. Aí tu, tipo, quando tu vê ele em ação, assim, tu pensa, deu um. Também me causou essa impressão, tá? Putz, sei lá. Mas, cara, tem que esperar sair. Esse é um jogo que tem que esperar sair pra ver alguém jogando de fato, assim, pra ver como é que é. Assim.
Sim, sim.
E sei lá, vocês acham que vai ter um multiplayer nesse jogo, assim? Um deathmatch, qualquer coisa desse gênero?
Cara, já roubando aqui para o seu primeiro a falar. Pode rolar? Pode. Mas eu acharia inteligente, até porque pelo que eu vi do jogo até agora, eu acharia melhor não ter, não, cara. Mas é porque quando você foca entre... Várias empresas já comentaram isso, inclusive a Eidos lá quando tava fazendo Tomb Raider, ela falou que quando você faz o single player e o multiplayer, por mais que talvez o foco do... Demon X Machina, eu não tô nem falando foco, não, mas questão de história. Se você tem dois caminhos que são um pouco diferentes pra você fazer, você pega as mecânicas, mas acaba que você tem que fazer ali um novo modo pro multiplayer funcionar e tal. Então, não acharia algo muito inteligente, não. Mas se rolar, não seria algo também diferente, né?
Sim.
Beleza? Pode.
Beleza.
É, desgraça. Puxa mais um aí, por favor.
É, bom, não indo tão distante, né, cara? A gente falou de Devil May Cry, outro que roubou um pouco a cena aí foi o Resident Evil 2, né, o remake, que agora mostraram um pouco da parte da Claire, né, que agora tem uma gameplay dela encontrando a Sherry, né, ali, cara, tu falou da, nossa, a engine do Resident Evil lá, né, RE Engine, que, porra, tá, tipo, ah, nossa, o rosto é bonito, não. Cara, aí dá pra ver que, né, não é tão certo,
tão
né,
tão legal, né, cara, um negócio que ainda tem... Uma parada que ainda tem, que a gente comentou no set lá, e ainda tá nesse, né, são os cabelos, né? Malditos cabelos que entram no das pessoas, que tem no Street Fighter V, tem no Reset e tem nesse aí também, né?
Não, mas, cara, é o que me irrita, é muito medonho, tipo, sei lá, fácil, quando ela encontra lá a Cheryl, né, cara, e... É Cheryl ou Sherry, cara? Eu não lembro, é Cheryl.
Ah,
né, cara?
Cheryl, eu lembro, acho que é Sherry, cara.
A criança, sei lá, ela tinha uns olhos azuis, assim, tava uma cara assustada, e, cara, tava, tipo, muito Uncanny Valley, cara, é muito bizarro. E, tipo, vai ver alguns frames pausados, assim, da Claire. O rosto dela também é meio estranho, assim, meio que se deforma, assim, nas expressões, cara. É, tipo, tá muito estranho. Mas fora isso, cara, o jogo, pô, tá muito bonito. Essa parte que eles incluíram, assim, tipo, algo que não... Se não me engano, nem existia, assim, tipo, no original, né? Que ela encontra a Sherry e aparece o pai dela, né? Que é o William Birkin, todo o zumbi lá, mutante com o bração. E, tipo, tem meio que uma boss fight. E o bicho toma bala pra cacete e não cai, né, cara? Tanto que nesse gameplay que mostra, não morre, né? Ele não morre, ele, tipo, vai lá e mata a Claire, só que eles cortam essa animação pra depois mostrar, tipo, ela saindo lá pelo estacionamento, acredito. E do nada aparece um velho que todo mundo tá... Eu acho, não sei se foi falado que é o Brian Irons, né? Que é o chefe da delegacia lá, que era o Hagar na versão do PlayStation 1, né? Que, tipo, ele era a cara do Hagar e agora, tipo, tá outro velhão lá. E é isso, cara. Ainda tá interessante, assim, mas, tipo, eles não mostraram uma coisa num nível tão foda que nem foi o da E3, né, cara? Que todo mundo tava falando e, pô, tava muito maneiro, assim, vendo os novos detalhes, tipo... dos zumbis decaindo, como é que tava o gráfico. E aí, acho que nem teve coisa pro pessoal jogar, então... Talvez só a imprensa, se não me engano, jogou parte dessa demo, mas de resto...
Cara, achei bom, achei, como o de graça falou, tem umas partes lá que é meio esquisito. Achei essa demo, até entendo porque é do Leon ver o primeiro do que é da Claire. Achei essa demo um pouquinho mais arrastada, um pouquinho mais demorada, assim, porque parece que não vai ser que nem no jogo, onde os dois transitavam ali pela delegacia e tal. parece que a Claire tá num ponto mais, pode dizer assim, subterrâneo dos prédios ali, da, não sei se da delegacia, mas, pô, tá maneiro o monstrão lá, do olho no ombro, tá legal. É, pô, tá bem bacana. Esse jogo vai ser bom, cara. Tem que ser bom.
É. Porra, 4 anos pra eles mandar o anúncio, né? E, tipo, porra, milhares de anos desde o remake do primeiro, né? Ah, o remake do 2 ia ser tão foda. Assim. Mas eu duvido que eles vão, tipo, nossa, cagar pra caralho. Assim.
É, também acho que não, tá eu bem.
Acho que é uma situação que nem os May Cry, né? Tipo, os caras teve uns 4 anos pra fazer o bagulho, né? E, pô, se cagarem, vai se fuder, né?
E a equipe gosta, aparentemente, tem uns vídeos dos devs aí, a equipe aparentemente tá gostando muito do que tá fazendo, entendeu? Muita gente ali, inclusive foi o que eles comentaram, né? Tinha muita gente que nem tinha jogado Resident Evil 2 por causa da idade.
Sim.
E eles botaram a galera pra jogar e tal. E já tem a galerinha que é mais velha, que sabe, que gosta do game. Então, tem tudo pra dar certo, cara. Tanto esse quanto o DMC5, eu acho que tem tudo pra dar certo. Vamos ver aí em questão de mecânica, como é que vai ser e vai funcionar. Mas tem tudo aí pra ser ótimo jogo. Batendo a bola de novo, Cat. Se prepara aí pra dar o rebote. Oi. Fala mais um joguinho aí, cara, que você viu na Gamescom e achou interessante.
Ih, furei. Eu caiu aqui, eu perdi a lista. Qual era o meu jogo? Ah, Ori. Eu vi o Ori. Ori and the Will of the Wisps. É, esse jogo já tá sendo falado faz um tempão. Eu não sei se já tem alguma data de lançamento dele. Eu acho que tem, eu lembro que falaram alguma coisa na E3.
Acho que tem, cara.
Não, tá assim, data de lançamento inicial 2019, então acho que não tem ainda alguma data certa, mas ele já tá sendo falado aí faz um bom tempo, a continuação de um jogo excelente, que é o Ori and the Blind Forest, que é bem um Metroidvania, assim, que é bem ágil, o bonequinho é bem ágil, e eles anunciaram na Gamescom um novo jogo que é o Spirit Trials Mode, que é basicamente um jogo de corrida, não sei se vocês chegaram a ver.
Cara, eu passei batido nisso.
É, tipo, pelo que eu vi a gameplay aqui, assim, é uma fase, como se fosse uma plataforma, assim, tu tem que dar umas voltas, tipo, pra um lado e pro outro, até chegar num ponto final, e tu joga competindo com 4 outros amigos, utilizando as mecânicas do jogo, assim, que tem bastante coisa diferente, como o Metroidvania geralmente tem, né, tu vai abrindo coisas diferentes, e tu vai ter que ir usando isso pra chegar em primeiro no cada final da fase. Eu não sei se vai ter alguma coisa, tipo, de competição mesmo, ou ser só, tipo, brincadeira, sabe? Mas é uma paradinha interessante, sabe? Tudo que vai adicionando ao jogo é sempre interessante. Não é como se eles fossem, tipo, tirar o foco do principal e botar isso, certo? Me pareceu mais como um adendo mesmo, e que o jogo, pelo que mostrou da gameplay da E3, parece que vai continuar na mesma linha do original, com uma história bem bonita, assim, bem emocionante, e uma jogabilidade rápida e um mundo muito, muito bonito. A arte desse jogo é um espetáculo.
Sim, sim. Eu também acho que tá bacana. Tá, é bonito, né? O primeiro já é bonito pra caramba. Bom, vamos ver, né? O pessoal já tá esperando já. Vamos ver o que vai sair aí dessa coisa. O desgraça, você chegou a ver também a gameplay do Ori?
Nada. Passou batido, assim. Eu não joguei o primeiro, então não dei muita bola, assim.
É, cara, esse jogo é um jogo que vale muito a pena, assim, cara. Pode, quem estiver ouvindo aí, quiser testar o primeiro jogo, gosta de bom Metroidvania, cara, não tem erro.
Mas continuando de graça, mas o que te chamou a atenção na Gamescom?
Última coisa, né, que eu acho que eu prestei bastante atenção, assim, acompanhei, que foi o Sekiro Shadows Twice, né, que agora tivemos uma amostra melhor, assim, de gameplay do que foi mostrado na E3, né, mostraram direto um trecho lá do jogo, que agora dá pra ver bem as mecânicas, tipo, de, tu pode ter um grappling hook, tu tem um grappling hook, né, tem coisa tipo stealth kill, tu pode pular, né, o jogo do, tipo, tu for ver assim, é um jogo da From Software, daí tu vai ver ele assim, tu fica, tá, tudo bem, né, tipo, um jogo com terceira personagem meio centralizado, assim, tu tem um lock-on, tem aqueles tipo padrão de inimigo, mas ele tem as suas diferenças, assim, ele é bem mais ágil, ele ele não é um RPG, né? Não tem stats, não tem o que tu upar. O combate parece que vai ser baseado, tipo, em poses. E poses não, seria, acho que posição, né? Que é como você segura a espada e como você, tipo, countera os ataques. Pra mim já tá mais, muito mais interessante que qualquer coisa da Dark Souls. A Sim. temática eu acho bacana, mas, tipo, toda essa coisa de como a jogabilidade é e... negócio de, pô, ele tem um clima mais de Tenchu, né, que desse negócio de stealth kill, de se pendurar pra lá e pra cá, não teve nada muito fora do comum, né, tipo, samurais aqui e ali, e um gigantão, né, aquela coisa bem Samurai Shadow, que lembro que tem um personagem gigante, né, que uhum. era meio, tipo, meio caveirona, assim, pô, tá maneiro pra caralho o esquema. Só,
tá bonito também, né, cara, acho que tava rodando no Xbox One S, né, ou no PS Pro, agora eu não lembro, pô, tá bonito pra caramba o jogo.
É, realmente, tá bem bonito. Outra coisa que eu vi é que eu acho que eles não deixaram muito explícito, mas tem esse negócio que tu pode ressuscitar, né, depois da tua primeira morte. E eles não deixaram bem claro exatamente o que que isso vai afetar no jogo, né, que deve ter algum porém, tipo, ah, tu mata, quer dizer, tu morre, tu usa o ressuscitar ali, tu... vai ter que ter alguma punição, né, que senão, pô, o jogo vai ser bem livre, assim. Morre de qualquer jeito, tu ressuscita, tu já... O inimigo tá nem aí pra ti, né? Daí, porra, tu pode aproveitar esse tempo, já se preparar pra matar ele de outro jeito ali, ou tentar um stealth, né? Então, não sei exatamente o que que vai ser, mas, pô, tá bem mais... Tipo, dá um negócio bem interessante. Provavelmente eu tô coçando a mão forte pra comprar esse, cara, que...
É quando?
Pô, acho que é fevereiro, cara, ou março.
Pô, fevereiro do ano que vem tá de brincadeira, né, cara?
Não. Esse, o primeiro trimestre ali, cara, tá bizarro, cara. Tá, tem muita coisa.
Parece que um monte de jogo que era pra sair esse ano foi adiado e botaram tudo pro começo do ano que vem.
É, o Kingdom Hearts, vai sair o Ace Combat também, que saiu um trailer nessa Gamescom. O Resident Evil vai sair, o Sekiro vai sair, o Days Gone vai sair, o Devil May Cry vai sair em março, se não me engano.
Tem uma pancada deles, cara, que vai sair. É porque a Gamescom também, ela abre esse período de... Que a gente teve um período aí mais... Um pouco morno, né? Em relação a jogos. E aí meio que ela abre esse período que agora, ó, vai vir... Esse mês já vai vir com uma porrada de jogo também de lançamento. Tem Homem-Aranha, tem o lançamento do Dragon's Quest aqui no Ocidente, né? E eu acho que tem outros jogos também, então... De setembro em diante, filho, é só a pedrada, mano. Segura a cabeça aí pra não te acertar, porque havia um monte de jogo aí que vai querer arrombar a sua carteira. Dizendo de um jeito bem, bem simples. Nintendo aí vai vir com Smash Bros, né? Vai ter Pokémon também. Tem esse período que vai pegando aí, que vai chegando as nossas férias, e eu acho que as férias lá de fora também, que é um pouquinho diferente das nossas datas, né? Então já vem essa coisa, o Summertime. Vai vir também filme e tal, enfim. Aquela coisa de sempre. Mas o Sekiro, outra coisa que você tava comentando também, de graça, o Sekiro, que é diferente, é porque é a Activision, cara, que é a publisher desse jogo, né, cara? Isso é bizarro, né? Que, tipo, pra quê, né?
É, não... Cara, é tipo, nego já ficou, algum pessoal já ficou, não sei o que, tem Activision e não sei o que, e minha From Software tá traindo o movimento e lá, 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 lá. Cara, o, até o
que
momento...
Que movimento é esse?
Não teve nada exatamente que, tipo, eu olhei assim, nossa, que bosta, assim, tipo, pô, ele parece um jogo... Ele tem uma marca da From Software, né? Tu olha assim, ele lembra o Dark Souls, mas tu vai ver em jogabilidade esse movimento de... ele não é Dark Souls, né? Mas ele tem um negócio único assim, não parece ser nada Activisionzano, né? Tipo, sei lá, só... A gente vai saber se talvez no
não
lançamento...
Parece um COD, algum... né? Não parece Battle Royale.
Não parece um COD. Tipo, a gente pode saber melhor disso no lançamento, se tiver algumas DLC escrotas, assim, né, a gente já vai saber onde é que eles meteram a mão, né? Mas, pô, o jogo tá bem massa, cara. Eu não vi nenhum motivo, assim, pra tu reclamar até o momento, sabe?
Sim, não. Tá bem bacana, tá bem... Tem esse lado, assim, do Dark Souls, né? Porque é fogo. A From Software vem fazendo um negócio maneiro, assim, que outras empresas por fora, que vem pegando inspiração dela, não vem conseguindo, né? Que vira e mexe, ela consegue mudar a fórmula do combate dela ali, que é aclamado por um monte de gente, e uma outra parte de gente também odeia, e colocar em outros mundos que, pô, fazem maior sentido, pô, no mundo dos samurais, assim, com essa questão de figuras, assim, mas não sei se é mitológica, né? Mas figuras ali da cultura, tipo um Nioh, pô, funciona bem pra caramba. Aquele coisa ali do ele poder se agarrar, de ter esse stealth e tal, rola de boa. Tem a questão lá do Bloodborne, né? Que é aquela coisa mais, acho que é vitoriano, não? Um negócio assim, que também, porra, encaixou muito bem, e tem o do Souls lá, que é o medieval, que foi de boa. E quando você vê, tipo, uma outra, que nem a questão lá do The Surge, parece que eles não conseguem fazer funcionar tão bem, né? O The Surge até tem umas ideias boas, inclusive muita coisa que teve no gameplay lá do Cyberpunk tem no The Surge, né? Tipo aquelas cápsulazinhas que ela toma e tal, mas de uma forma bem, bem menor. Mas parece ser um jogo bom, tô contigo, acho que eu quero ver mais dele. Outro jogo também que é interessante falar aqui, que tava saindo lá na Gamescom, mas a Activision foi lá, fez um evento fechado. Eu não vi se alguém do Brasil aqui jogou, mas eu sei lá por causa do Maximilian, né, que a gente segue, que ele jogou isso num evento lá da Activision e eles liberaram pra galera botar no YouTube junto aí com a Gamescom, porque já ia rolar gameplay de qualquer jeito, né. Beleza, Cat, fala o teu último joguinho aí.
O meu último é o Starlink Battle for Atlas, que teve mais um trailerzinho assim, de jogabilidade e 15 minutos, não, 12 minutos de jogabilidade de novo com o Fox McCloud, que é o grande chan da versão do Switch. Esse jogo, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa dele da Night 3 ou agora. Ele é basicamente, cara, um RPG, pensa num RPG de uma área grande assim, que tem um monte de bicho no mapa e tal, e tu vai andando e tal, e matando os bichos e ganhando experiência. Mas tu é uma nave, na verdade, né? Tu não é um boneco, tu controla uma nave. Mas é bem parecido com o esquema, tipo, a tua nave meio que pula, sabe? Tu vai andando, tem uns boosts, que seria corrida, e tu atira nos inimigos, usa as magias pra matar os bichos. Cara, né? Então ele é basicamente isso, é um RPG, só que com esse diferencial de nave. E aí, o que isso te proporciona? Que proporciona que tu pode ir pro espaço também, e tu tem quests tanto em terra quanto no espaço. Isso é uma parada bacana do jogo. E aí teve o vídeo do Fox ali, que até a gente tinha comentado ontem que tinha saído do ar, mas agora botaram de novo. Então eu mandei aí pra vocês, não sei se vocês viram. Até mostra no final ali o sapo e o coelho do Star Fox mesmo, que eu esqueci o nome.
Nossa, olha só que heresia, cara.
Cara, o Star Fox eu nunca...
E o Snip, cara. Caraca! Isso. Você é, cara?
Cara, esse Star Fox eu joguei muito, muito, muito pouco mesmo, assim, quase nada. Eu sei que tem o Wolf porque ele tem no Smash.
Caraca, cara, tem o Falco também que tá no Smash.
Isso, isso. Mas é isso, eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa, se estão interessados por esse jogo minimamente, ou vão cagar pra eles, porque...
Olha, eu achei um conceito interessante, mas não vou comprar.
É que ele vai sair em outubro, né? Tem umas coisinhas maiores, assim, que vão sair em outubro também, então... talvez ele acabe sendo soterrado aí, mas... Não parece um jogo ruim não, tá? É da Ubisoft, e a galera meio que às vezes torce o nariz, assim, pá, Ubisoft e tal. Mas parece um jogo bem competente, assim, no mínimo.
Sim, cara, eu vi a gameplay lá com o cara da IGN, né, com os produtores do game e tal, o cara comentando. Uma parada que você não comentou, e esse jogo tem, é um negócio que praticamente todo mundo tá tentando deixar de fazer, e só esse jogo tá continuando, que é a questão de ter os bonequinhos, né? Você tem uns packs lá, sim, que tem as navinhas, que são um pouquinho mais caras, que você coloca no controle e tal. Tem um jeito lá de colocar, né? Tipo, ele lembra muito essa questão desses controles de celular, que tu coloca teu celular em cima,
sim,
e tal.
Sim.
Entendeu? E aí tem essa questão de você ter a navinha ali e tal, e o que você faz na navinha que tá do controle, você consegue mudar.
Só deixando claro que isso não é obrigatório pra jogar o jogo, tá?
Sim, sim, sim. Defenda.
Não, porque às vezes a gente vai falando aqui e acaba passando, alguém acha errado, mas assim, eles deixaram claro já que não é obrigatório.
É, você pode até achar errado, mas também aí é um problema seu, né? Mas...
Caralho.
Mas essa questão tem essa questão do controle e tem também o jogo separado sozinho. Só que também, vamos ser sinceros, né, cara? Porra, o jogo tem essa questão de você ter o bonequinho, né, pra poder trocar a nave, é um dos chans do jogo, um diferencial. Uma parada que, tipo, eu não curti. Vou falar o que eu gostei. Gostei do visual dele, achei maneiraço. A questão de ter o Star Fox no jogo, que eu gosto bastante. Puta, é uma diferença do caraca, né? Deu outra. Provavelmente, se não tivesse Star Fox, esse jogo não tava assim, tão falado como outros. Porque, pô, tem o No Man's Sky, tem o Stellaris, que apesar de ser coisas diferentes, algumas mecânicas ali é muito parecido o que ele faz. E aí quando se colocou o Star Fox, meio que a Ubisoft já descobriu, né, que quando coloca um personagem da Nintendo, faz o jogo ganha um plus, né? Então, e eles usaram bem, né, faz sentido ali, o Star Fox tá mais nessa levada do Yu e tal, que ele tem aquela cara de bichão mesmo, né, mais peludão, tem a barbinha e tal. Mas, ser sincero, cara, eu achei o combate desse jogo meio esquisitinho. Não deu pra ver muito também como... É porque sempre quando mostra as 15 minutos ou 10, é ele indo num planetinha, dando alguns tirinhos e indo embora. E fica parecendo que o jogo é só isso. talvez tenha algo a mais. Mostrou um pouco nesse coisa da higiene que eu tava vendo, que o jogo tem uma história ali por trás, tem uns personagens, eu acho que até comentei que eles lembram muito uns desenhos assim, da Nickelodeon, esses 3D, e aí mostrou esses personagens ali em um pouquinho, histórias, eles não entregaram muito. É outro jogo também que eu ia comentar, tipo, tem que sair pra gente poder falar mais, porque o que eu tô vendo agora vem me parecendo algo muito genérico, mas como você comentou, não tô dizendo aqui que o jogo é ruim, só ele não me chamou nada que tenha a mais, que me faça, sei lá, parar um tempo, talvez até como...
O que eu achei bacana é que ele, tipo, tem... Ele, tipo, tem um potencial, né? É bom, porque ele tem tanto a jogabilidade em terra quanto no espaço, sabe? Sim. Então eu acho que isso, tipo, pode vir a ser bem trabalhado, a trazer bastante coisa interessante pro jogo. Tipo,
sim.
Até mudar de planetas mesmo, né? Eu acho que isso tá garantido, já que vai ter. Mas
não, tipo, tem inclusive, não sei se você viu até o final, mas tem nessa... Talvez se foi a mesma gameplay que eu vi, tem. Ele vai de um planeta pro outro, tá bem bonito. Mas é porque é fogo, né? Pra muita gente, isso que é o bacana pro Switch. Ele vai sair pra tudo, né? Pro PS4, pro Show, sim, não. Sim. Eu não sei se ele sai pro PC, deve sair. Mas ele sai pro Switch. É muito bacana que muita gente que tem o Switch ainda não teve essa experiência, que nem eu falei, como tipo no Man's Sky, como a galera do PC já jogou Stellaris e outros aí, que você consegue fazer essa parada de ir lá no espaço e em outro planeta e tal. E meio que ele tá sendo, acho que, o primeirão, né, pro Switch. Eu acho que não tem nada igual a ele naquele videogame ainda. Ou tem? Eu acho que não.
Eu acho que não, assim.
Também acho que não.
Pelo menos do que eu joguei, assim, nessa escala, não me vem nada na cabeça, não.
É, eu acho que não só pelo que você jogou, mas daqueles vira e mexe esses trailers que tem jogo pro Switch, né? Eu não vi nada assim que seja parecido a ele. Então, eu acho que o lugar talvez que ele vai achar mais legal pra ele, né, vai ser o Switch. Mas, sei lá, tinha que ver mais, entendeu? Muito difícil comentar assim. Mas tá feio, não. Tá legal.
É, esse jogo vai ser, como eu disse, ele vai, tipo, sair em outubro. Ninguém vai comprar porque tem uma porrada de jogo grande em outubro. Mas ele vai ser ok, assim, mas vai ser esquecido porque ninguém vai comprar na hora e nunca mais, sabe?
É, vamos ver, né, cara? É aquela parada, né? Eu acho que o jogo, por ter essa questão da navinha, consegue pegar um público mais infantil, né? Vamos ver como é que isso vai se suceder.
Sim.
Beleza? Desgraça, agora é o teu último. Diga aí qual que você quer comentar.
Caraca, hein? Tem alguma coisa... Cara, foda aqui, né?
Ah, vamos falar de The Message então, pra fechar, pô. Tem aqui? Você chegou a ver um pouquinho?
Eu vi, pô, tá maneiro, é um jogo de plataforma legal, mas... negócio que eu não sei se vale comentar, tipo, tá legal, é isso.
Sim, a parada do The Message que eu tô achando o coisa assim foi porque ele tem uma parada disso, ele tinha um negócio maneiro de ser essa questão do ninja e vinha ali remeter muito a Ninja Gaiden, só que depois que eu vi uma gameplay mais extensa dele, ele meio que ele usa muita coisa que já saiu, tipo a questão dos dois mundos, que é um diferencial, que a parada dele é você muda entre 8 e 16 bits, né? Tem, tipo, algo parecido no Guacamele. Você não muda de 8 a 16, mas você muda de dois mundos, né? O dos vivos e o dos mortos. Eu já vi uma parada dele que eu não queria que tivesse, que eu tô vendo que vai ter, que é essa questão dos puzzles, tipo, gigantescos, tipo Meat Boy, o próprio Celeste, entendeu? Eu acho que ele tá indo muito nessa direção do que muitos indies já fazem. Sei lá, cara, eu achei que... Porque o Ninja Gaiden, uma das coisas que eu mais gosto é que ele praticamente é um jogo que você vai andando reto, metendo a faca nos outros, e pulando, e vem um monstro, filho da mãe, que te dá uma porrada nas costas, e você cai lá, e você, porra, a culpa não foi minha, foi do monstro. Só que você joga de novo, porque o jogo é interessante. E, sinceramente, ele se inspira muito no 2, né? Já deixaram isso claro, já. Ele se inspira muito no 2. Tá bonito, graficamente falando, o jogo tá maneiro, assim, pra algo 2D. Tá bem, bem, bem feitinho mesmo. Não sei se vocês chegaram a ver a parte que ele tá jogando de... no Super Nintendo, né? Até, inclusive, esses caras, eles conheceram o produtor e diretor e o cara do som lá do Ninja Gaiden, que agora eu não lembro o nome. E logo assim, quando esses caras foram meter a mão, eles falaram assim, caraca, lembra o Super Famicom, né? Que lembra muito o Super Nintendo. É. Então, quando o Ninja ele fica parado, vamos supor, na parede, a capa dele fica balançando assim, bem algo bem bonito, né? Aquela parada mais simplista, mas aquele negócio bem bonito. Tá maneiro, só que em questão de mecânica, eu achei que, sei lá, cara, ainda não me conquistou. É um jogo que eu devo comprar. Na primeira semana eu falei, eu quero dar minha cara a tapa pra ver se ele é bom ou ruim, até porque é um jogo com precinho camarada ali na Steam. Mas vou te falar que a minha bola, ele é legal, como o Diego falou. Ele é legal, mas eu tava querendo, na minha expectativa, que ele fosse algo a mais, cara. De verdade. Fosse algo diferente, assim como esse ano a gente já teve o Celeste e outros indies aí. Eu queria que ele fosse um indie, tipo assim, maneiro. Até pra gente ter mais coisa como ele, que ele tem umas intenções maneiras ali dentro dele, né? E aí, porra, cara, E é isso, os criadores do jogo, um estúdio pequeno, já tinham feito outro jogo já, só que esse é o maior projeto deles. Uma parada muito bacana, a Devolver abraçou o projeto, né? Então a Devolver que vai ser a publisher desse jogo aí, o que ajuda bastante, assim, bastante mesmo. A Devolver já tá conhecidinha aí dos indies e aí consegue levar esse jogo adiante. Mas vamos ver, cara, ele vai sair, provavelmente eu devo falar uma coisa ou outra dele, talvez no locador do que estamos jogando, ou fazer uma nota dele, uma nova dele, ou fazer até em vídeo mesmo, né? O vídeo é ruim porque dá um pouquinho mais de trabalho, mas talvez até faça algo em vídeo e fale sobre ele. Tomara que esse jogo esteja entre os melhores do ano. Cara, eu desejo aquela coisa, desejo sucesso pra ele, mas vamos ver como é que vai ser. Eu achei que a Gamescom foi boa pra cacete, pra falar a verdade. Muita não, parada que eu nem imaginava.
O negócio é que Gamescom é um evento grande, né? Eu acho que deve ser o maior da Europa.
É o maior do mundo.
É o maior dos games, cara. Do mundo.
A gente, como é que a feira é feita e tudo, tipo, ela é tipo, o maior do mundo, mas vamos dizer que o mais relevante acaba sempre sendo a E3, né, cara? Mas, tipo, a Gamescom, eu lembro que uns anos atrás ela tava com força foda, assim, e começou a mornar um pouco, por mais que a gente tenha bastante anúncio bom, acaba não sendo todo esse show, né? Tem gente que às vezes nem sabe que tá acontecendo isso, né, cara? Tipo, só devendo nada, tá tendo um evento lá e tá tendo uns trailers loucos e é isso, cara. Mas, por mais que não tenha tanto destaque, ainda é um bom evento, por mais que a gente não possa ir nele, né? Mas parece muito bacana, tipo...
Um dia a gente vai.
Vai. Sonhar de graça.
Inclusive, patrocina o locador aí. Só mandar um e-mail para locadoratv@gmail.com, a gente conversa, aceitamos tudo.
Pode, é de tudo, se for, sei lá, casa do queijo, essas porra aí, tudo.
É, a gente fala bem, só pagar, digo.
Tô louco. Lá o mentalinho da locadora, caraca. Mas é isso, né, gente? Então vamos encerrar. Desde já agradeço aí todo mundo, você que ficou ouvindo até aqui. E acho que é isso, né? Até a próxima. Ah, feliz aniversário do seu. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Valeu.